inaugurado o quinto e último trecho do Eixão das Águas, que vai garantir o abastecimento do Ceará pelos próximos 30 anos, beneficiando metade da população do estado.
Lançada consulta pública para definir regras de administração dos 270 aeroportos regionais do país.
A partir de hoje, o usuário pode acompanhar pela internet reclamação feita contra planos de saúde.
Quarta-feira, 19 de março de 2014.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, na EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
Olá, boa noite. Quer conhecer os bastidores da Voz do Brasil do Poder Executivo? Assista agora nosso programa ao vivo em vídeo pela internet.
Basta acessar www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
4.200.000 pessoas, metade da população do estado do Ceará, vai ser beneficiada com as obras do Eixão das Águas, inaugurado hoje pela presidenta Dilma Rousseff, que defendeu investimentos federais em obras estruturais para enfrentar a seca e não apenas ações emergenciais.
Segundo a presidenta Dilma, junto com o Eixão das Águas, obras como o projeto de transposição do Rio São Francisco e a construção de outros cinturões hídricos e barragens vão melhorar as condições de acesso à água em regiões que sofrem com a estiagem.
E também hoje, na capital do Ceará, Fortaleza, a presidenta Dilma entregou máquinas e equipamentos com recursos do PAC 2, que vão ser usados para escoar a produção de agricultores familiares do semiárido do estado. O repórter João Pedro Neto acompanhou e tem as informações.
172 máquinas entre motoniveladoras, pás carregadeiras, caminhões caçamba e caminhões pipa foram entregues a 141 municípios do Ceará nesta quarta-feira em Fortaleza. O investimento foi de quase 50 milhões de reais. Com esse lote, os municípios cearenses já receberam mais de 800 equipamentos por meio do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. Essas máquinas ajudam especialmente cidades do semiárido do estado, como afirma o secretário de Desenvolvimento Agrário do Ceará, Nelson Martins.
A retroescavadeira tem sido muito usada para cavar cacimba no leito dos rios e dos riachos, fazer água tanto para os animais como também para as populações.
Mais de 5 mil municípios brasileiros que têm até 50 mil habitantes receberam do governo federal pelo menos um equipamento para conservação de estradas vicinais. A meta é concluir a entrega de 18 mil máquinas até o final desse semestre, beneficiando cerca de 25 milhões de pessoas que vivem no meio rural. Para o ministro do Desenvolvimento Agrário, Miguel Rosseto, o maquinário facilita o deslocamento das pessoas na zona rural e o escoamento da produção de agricultores familiares.
Obras para melhorar as estradas. Estradas que sejam instrumentos de escoamento da boa produção que melhora a renda e desenvolve os municípios.
Ainda em Fortaleza, a presidenta Dilma inaugurou o último trecho do Eixão das Águas, um sistema de abastecimento composto por canais, túneis e aquedutos para uso humano e industrial. O sistema, com extensão de 255 quilômetros, leva água do açude Castanhão até a região metropolitana de Fortaleza e para o complexo industrial e portuário do PECEM. Para a presidenta Dilma Rousseff, essa é uma obra que vai garantir segurança hídrica para o Ceará, beneficiando a população por muito tempo.
Nós estamos fazendo uma das obras estruturantes para a segurança hídrica do Ceará. É a obra que não aparece, gente, porque ninguém fica passando ali nos 256 quilômetros e olhando para a água correr. Eu já fui lá, fiquei impressionada. Sugiro que se vocês puderem dar uma passeadinha por lá, dê uma olhada, porque é impressionante. Mas essa obra que ninguém vê todos os dias é a obra cujos resultados a gente vê todos os dias, hora que a gente abre a torneira e toma um copo d'água.
O quinto trecho, o último a ser inaugurado, tem quase 60 quilômetros de extensão. O Eixão das Águas é considerada a maior obra de infraestrutura hídrica do Ceará e vai beneficiar mais de 4 milhões de pessoas. Reportagem João Pedro Neto.
Ainda no estado do Ceará, na cidade de Sobral, a presidenta Dilma participou de atividades do programa Água para Todos.
Quem está lá e traz as informações ao vivo é a repórter Isabela Azevedo. Boa noite, Isabela. Isabela, na crença do sertanejo, o dia de São José, que é comemorado hoje, dia 19 de março, prenuncia como vai ser o inverno no semiárido nordestino. Se chover, é sinal de que o ano vai ser bom para a agricultura. Tá chovendo ou já choveu aí, Isabela?
Oi, Kátia, boa noite a você, boa noite aos ouvintes. Neste momento não está chovendo, não, mas choveu bastante no início da tarde, ontem à noite também, sinal de boa safra, segundo os moradores aqui de Sobral. Mas a chuva parou antes da chegada da presidenta Dilma aqui ao evento. Durante a cerimônia foram entregues 363 certificados para implantação de sistemas simplificados de abastecimento, que vão levar água encanada a pequenos conglomerados de casas. A ação faz parte do programa Água para Todos. Mais de 19 mil famílias cearenses vão ser beneficiadas pelos equipamentos. O custo total do projeto no estado foi de R$85.500.000. Um dos agricultores que vai receber água encanada em casa pelo novo sistema é Raimundo Pereira, de 56 anos, pai de três filhos, o cearense nascido em Sobral, atualmente usa a água da chuva.
Primeiramente, a água é um líquido precioso para qualquer ser humano, né? Então, a água para todos, ele garante uma água de qualidade, que ele é tirado de poço profundo e tratada. E quando a gente tem a água de qualidade, a gente tem uma vida saudável, tem mais saúde. E quando você tem mais saúde, você tem mais força para trabalhar, né?
Além da entrega dos sistemas de abastecimento de água já prontos, foram assinadas ordens de serviço para a implantação de outros 110, entre outros 110 sistemas e de 27 mil cisternas. A meta do programa Água para Todos é atender 750 mil famílias de todo o país até o final do ano. A presidenta Dilma Rousseff destacou a importância de prevenir os efeitos da seca.
Conviver com a seca é se prevenir, é saber que ela chega e que a gente, como seres humanos, temos um poder. Nos preparar para ela e atuar da melhor forma possível para que a gente continue vivendo mesmo quando ela surge e nos ataca. Por isso é importantíssimo os projetos que a gente chama os grandes projetos.
Ainda em Sobral, foram entregues 29 mil títulos de propriedade rural a agricultores familiares. Kátia?
Obrigada, Isabela Azevedo, que falou ao vivo direto de Sobral, no Ceará.
7 e 8.
Começou a ser definida hoje como vai ser feita a administração dos 270 aeroportos contemplados no Plano de Aviação Regional.
Isso mesmo, Kátia. A Secretaria de Aviação Civil abriu uma consulta pública para o Plano Nacional de Outorga para os aeroportos regionais. E quem tem as informações ao vivo aqui no estúdio da Voz é a repórter Carolina Becker. Boa noite, Carolina. O que essa consulta pública traz e quem pode participar e como?
Boa noite, Kátia. Boa noite, Luciano. A ideia é receber contribuições da sociedade para fortalecer a aviação civil brasileira no processo de expansão dos aeroportos regionais e também da popularização do transporte aéreo no país. Qualquer pessoa pode participar. Para isso, basta acessar na internet o endereço www.aviaçãocivil-sedilha.gov.br/consulta-pública. Lá tem um formulário que deve ser preenchido e enviado até às 18h do dia 17 de abril. Segundo o ministro da Secretaria de Aviação Civil, Moreira Franco, a ideia é modernizar a legislação do setor.
Como toda a legislação na aviação civil, ela é muito antiga. Nós precisamos de uma legislação que coloque a aviação civil no século XXI. Nós estamos fazendo isso, um esforço imenso de melhorar a infraestrutura aeroportuária. Eu tenho certeza que a partir de maio, com a inauguração dos primeiros aeroportos concedidos, nós já vamos ter uma mudança de patamar na operação do sistema. Nós precisávamos não só da coisa física, nós começamos agora a precisar da regulamentação, das regras, das normas, para que nós possamos garantir eficiência ao sistema.
Carolina, os aeroportos também vão poder ser administrados pelos governos municipais, pelas prefeituras?
Vão sim, Kátia. Uma das inovações previstas no texto da proposta que está em consulta pública está a preferência para os estados, já que a princípio eles têm mais capacidade administrativa e orçamentária. O ministro Moreira Franco explicou que na impossibilidade dos estados assumirem, os aeroportos regionais podem ficar com os municípios com PIB, o produto interno bruto, que é a soma das riquezas, superior a R$1 bilhão. Caso a outorga se mostre inviável tanto para o Estado quanto para o município, a União, a Infraero, assume a exploração ou delega para a iniciativa privada. E saindo do assunto da outorga, Kátia, o ministro Moreira Franco também adiantou hoje que nesse primeiro semestre deve ser enviada uma proposta ao Congresso Nacional, a pedido da presidenta Dilma Rousseff, para subsidiar as passagens aos usuários dos aeroportos regionais, garantindo ao brasileiro alternativas seguras, eficazes e mais baratas para viajar. Kátia.
Obrigada, Carolina Becker, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
A partir de hoje, quem tem plano de saúde e fizer uma reclamação por qualquer um dos canais de relacionamento da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, vai poder acompanhar o andamento dessa demanda pelo portal da agência na internet.
A jornalista Gláucia Gomes conversou com a diretora adjunta de fiscalização da ANS, Lenise Sequim, e traz as informações.
Quais são os principais serviços que vão estar disponíveis agora pela ANS para os consumidores que têm planos de saúde?
A partir de hoje, com a nova NIP, a notificação de intermediação preliminar, os consumidores vão poder fazer a reclamação de qualquer situação ou problema que não tenha conseguido resolver junto às suas operadoras. Ou seja, eles fazem uma demanda com suas operadoras de plano de saúde. Se essa situação não for resolvida, o consumidor pode procurar a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Essa demanda vai ser cadastrada e as operadoras terão um prazo para resolução. A partir de então, o consumidor ele vai poder acompanhar diretamente no site da agência tudo que se refere a essa reclamação que ele registrou. Na eventualidade de não se resolver, aí sim é que se passa para um processo administrativo nos trâmites normais burocráticos.
Esses serviços devem, então, agilizar a solução de conflitos e reclamações contra os planos?
Exatamente. A agência ela já vem implementando essa intermediação de conflitos desde 2010. E hoje ela vai fazer exatamente o mesmo trabalho, ampliando ainda mais esse tratamento de solução de conflitos, não só para as reclamações assistenciais, como para as reclamações não assistenciais, aquelas mais corriqueiramente administrativas. Com isso, você agiliza o processo, porque ele é todo eletrônico, não tem necessidade de criação de processos administrativos no rito normal, aquele processo moroso de papel, vai ser totalmente eletrônico, sem nenhuma intervenção de uma das partes com total transparência.
Diretora Lenise, quais são as principais queixas e reclamações contra as empresas de planos de saúde?
As principais reclamações são relacionadas à cobertura, né? Em que o beneficiário procura o atendimento para determinado assunto e não é atendido. E nos não assistenciais, e variam desde a reclamação sobre o reajuste ou quebras contratuais.
Em quanto tempo as empresas são obrigadas a dar uma resposta aos consumidores que fazem algum tipo de reclamação na ANS?
Esse é o maior ganho que o consumidor tem. A gente, para as demandas, para as reclamações assistenciais, as operadoras têm um prazo de 5 dias úteis para resolver esse conflito. E para as reclamações não assistenciais, mas normalmente chamadas como administrativas, elas terão um prazo de até 10 dias úteis.
Diretora adjunta de fiscalização da ANS, Lenise Sequim, muito obrigada pela sua participação com a gente aqui na Voz do Brasil.
Nós é que agradecemos, conte sempre conosco.
Quem precisar de qualquer informação e quiser fazer alguma reclamação sobre planos de saúde, o endereço da ANS na internet é www.ans.gov.br.
Ou no Disque ANS, no 0800-701-9656.
E falando em direitos do cidadão, Kátia, ontem na Voz do Brasil noticiamos um encontro de ouvidorias públicas e privadas que discute até amanhã aqui em Brasília ações para incentivar a participação da sociedade na gestão pública e melhorar o atendimento.
E hoje a repórter Ana Gabriela Salles acompanhou o encontro e traz as informações. Qual
o seu problema, sugestão, opinião. As ouvidorias existem justamente para receber as manifestações da sociedade sobre vários temas e buscar soluções para as demandas do cidadão. E cada vez mais órgãos públicos e empresas privadas possuem esse canal de diálogo com a população. A sargento Raildes dos Santos Souza Quirino, da Polícia Militar do Distrito Federal, por exemplo, procurou a ouvidoria do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome para pedir informações para a pós-graduação que está fazendo sobre a população de rua. Ela conta que o retorno veio em pouco tempo.
Fiz um cadastro e eles me responderam em menos de 10 dias.
Para a policial Raildes, os serviços prestados pela ouvidoria são um direito de todos.
É um canal para nos facilitar diante do nosso direito de cidadão.
O desafio agora é criar uma legislação específica para o setor, além de um sistema nacional de participação social. Tema que está sendo debatido esta semana em Brasília, no Fórum de Ouvidorias Públicas e Privadas. É o que destaca a ouvidora da Advocacia Geral da União, Mariana Mello, que participa do evento.
Para nós é muito claro que a ouvidoria é um instrumento de participação social. A gente promove a participação social nas nossas instituições. Mas isso precisa ficar cada dia mais claro, inclusive para o público externo. Então, a ideia de se criar um sistema nacional de participação social e que as ouvidorias estejam incluídas também nesse sistema.
Com a nova lei, os ouvidores querem definir, por exemplo, a regulamentação da profissão e o tempo de mandato. Questões que, segundo Berivaldo Vieira Figueiredo, ouvidor-geral da Prefeitura de Aracaju, Sergipe, poderiam fortalecer as ouvidorias e influenciar na melhoria de atendimento ao cidadão.
As pessoas vão conhecer muito mais que pode usar a ouvidoria como uma ferramenta para que atinja seus objetivos.
Também está sendo discutido no fórum o sistema federal de ouvidorias para envolver todas as ouvidorias da administração pública federal e já somam 271. Estados e municípios também debatem a participação no sistema. Reportagem Ana Gabriela Salles.
Você sabia que hoje é dia do artesão, Kátia?
Pois é, Luciane, para marcar a data, o Distrito Federal e todos os estados vão receber um caminhão-baú do governo federal para ajudar os artesãos do país a venderem seus produtos.
A cerimônia de entrega dos caminhões, que tem capacidade para transportar até 11 toneladas, foi hoje aqui em Brasília. A iniciativa é da Secretaria da Micro e Pequena Empresa.
O caminhão em alumínio tem plataforma elevatória de cargas e vai servir para atender diretamente aos artesãos. Para o presidente da Federação dos Artesãos do Distrito Federal, Advan Enéas, o veículo vai abrir caminho para levar o artesanato para outras regiões.
Vai abrir uma possibilidade de produção maior, por quê? Porque a gente já conta com o meio de transporte, que é o que mais dificulta e é oneroso para o artesão fazer feiras fora.
Representantes de todos os estados estiveram em Brasília para receber simbolicamente as chaves dos caminhões. A ação faz parte do programa do artesanato brasileiro e vai beneficiar cerca de 150 mil artesãos em todo o país. A Manassi Diógenes, representante dos artesãos cearenses, disse que agora os artesãos vão poder percorrer o interior do estado e realizar muitas parcerias.
É um apoio fundamental na comercialização do artesanato, porque a gente vai ter mais acesso ao interior do estado, porque a gente tem 184 municípios para coletar a mercadoria.
O ministro da Secretaria da Micro e Pequena Empresa, Fifi Domingos, destacou a necessidade da criação de políticas públicas para a área do artesanato brasileiro.
Nós temos que ter uma diretriz nacional, porque o artesanato está presente em todo o território nacional. Só que cada área tem a sua especificidade, a sua necessidade, e nós temos que fazer um estudo bem aprofundado do que acontece com o artesanato brasileiro, para a gente saber como apoiar e, o mais importante, não atrapalhar o trabalho da arte.
Os veículos vão ser entregues nos estados de acordo com as datas agendadas pela Secretaria da Micro e Pequena Empresa. O investimento nos 27 caminhões baú foi de R$5,5 milhões. Reportagem Mara Kenupi.
7:19.
60 famílias do Distrito Federal já conseguem verificar, sentadas no sofá da sala, Kátia, pela televisão, por exemplo, o extrato do Bolsa Família, do INSS, procurar um emprego ou comprar um remédio na farmácia popular.
Elas foram escolhidas para fazer parte do projeto Piloto Brasil 4D. E a ideia, Luciana, é que todos no país tenham acesso a esses serviços.
Mais interatividade com o telespectador e melhor qualidade de som
e imagem. Essas são algumas das características da TV digital. E para levar essa tecnologia à população, foi criado o programa Brasil 4D. As famílias beneficiadas recebem em casa uma antena UHF e um aparelho que converte o sinal analógico em digital. A ideia é levar informação e acesso a serviços públicos. Tudo por meio da TV. Há cerca de 15 dias, a família da dona Ana Moreira, que mora em Samambaia, Distrito Federal, passou a assistir à TV com o sinal digital. Ela conta que, pelo controle remoto, é possível ter acesso ao conteúdo interativo do Projeto Brasil 4D, como saúde, trabalho e também temas voltados especificamente para as mulheres, como, por exemplo, a Lei Maria da Penha. Pelo controle remoto, também é possível marcar consultas, ter acesso ao extrato do INSS, informações sobre pagamentos de impostos e sobre capacitação profissional. Dona Ana aprovou a iniciativa, que, segundo ela, vai beneficiar toda a família.
O que, que a senhora já descobriu de novidade por meio do programa?
Saúde, os bancos, muita coisa boa, para aprender muita coisa boa para os meus meninos, para os meus netos. Tudo eu gostei muito, muito mesmo. Fiquei muito feliz.
Outra beneficiada pela iniciativa, Suelaine de Souza, de 24 anos, já aprendeu a usar a TV digital. Ela, que está desempregada, usa a ferramenta para procurar oportunidades de trabalho.
Na televisão mesmo, a gente vai ver, vai ligar para saber onde que é, a gente se informa, é muito legal.
No Distrito Federal, 60 famílias já participam do Brasil 4D. O programa foi criado e desenvolvido pela empresa Brasil de Comunicação e as famílias beneficiadas fazem parte do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. Como explica o coordenador do projeto, André Barbosa Filho.
Você vai poder marcar consultas, você vai poder movimentar sua conta bancária, a chance de capacitação profissional e tantos outros serviços que hoje são prestados pela internet, mas esse público está fora disso porque não tem banda larga. Então, com certeza, 53% da população brasileira imediatamente seriam beneficiados por um programa como esse.
Até abril, 300 famílias do Distrito Federal vão receber o projeto e a ideia é expandir o programa para outros estados. A previsão é que até 2018 o sinal digital chegue a 100% da população. Reportagem Priscila Machado.
2 bilhões e 100 milhões de reais. Esse é o valor que o programa Bolsa Família pagou no mês de fevereiro para mais de 14 milhões de famílias em todo o país.
A Bahia foi o estado que mais recebeu benefícios, 1 milhão e 700 mil famílias, seguida por São Paulo, Pernambuco, Minas Gerais e Ceará.
Para saber em que dia sacar seu dinheiro, a família deve observar qual é o último algarismo do NIS, o número de identificação social impresso no cartão do Bolsa Família.
Quase 1.500 idosos e pessoas que têm deficiência, moradores do município de Humaitá, no Amazonas, vão poder sacar o benefício de prestação continuada, BPC, a partir do primeiro dia útil de cada mês.
A medida vai valer enquanto durar o estado de calamidade decretado pelo município atingido pelas fortes chuvas.
O pagamento do benefício, no valor de um salário mínimo por mês, normalmente obedece a um calendário escalonado, mas a antecipação foi autorizada por causa do desastre natural.
E o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome também prorrogou o prazo para sacar os benefícios do programa Bolsa Família.
Além de Humaitá, a medida vale para outros dois municípios do Amazonas, Manicoré e Apuí.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Inaugurado o quinto e último trecho do Eixão das Águas, que vai garantir o abastecimento do Ceará pelos próximos 30 anos, beneficiando metade da população do estado.
Lançada a consulta pública para definir regras de administração dos 270 aeroportos regionais do país.
A partir de hoje, o usuário pode acompanhar pela internet reclamação feita contra plano de saúde.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC. Serviço.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Nós voltamos amanhã, uma boa noite.
Fique agora com o Minuto do TCU. Em seguida, as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.
Minuto do TCU.
Tribunal de Contas da União apreciou hoje a auditoria sobre a oferta e qualidade do ensino médio no Brasil. O diagnóstico é resultado de trabalho coordenado entre o TCU e outros 28 tribunais de contas. Durante o trabalho, 90 auditores visitaram 580 escolas em todo o país. O TCU avaliou as ações do Ministério da Educação relacionadas à oferta de vagas, à disponibilidade e formação de professores, à gestão das redes de ensino e outros fatores. Entre as constatações da auditoria do TCU, estão as de que há carência de pelo menos 32 mil professores do ensino médio com formação específica nas disciplinas obrigatórias e cerca de 60 mil fora das salas de aula. Também não há definição de padrões mínimos de qualidade de ensino. O tribunal fez recomendações e determinações ao MEC para aprimorar as ações relacionadas ao ensino médio brasileiro.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.